Saúde aos irmãos e as irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que é digno, aquele que é o santo, aquele que governa, aquele que reina, aquele que é para sempre, aquele que nos foi destinou para a salvação antes da fundação do mundo, e através dele nós temos a salvação. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus, Messias esperado. Judeus e samaritanos aguardavam um Messias, mas não o Messias. Havia divergência sobre como devia ser esse Messias. O versículo que nós temos da semana passada ficou para a nossa meditação, João 4:26, que diz: disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Ainda hoje, as pessoas criam expectativas como deve ser o seu Jesus. Uns querem um Jesus loiro de olhos azuis, outros querem um Jesus sarado com barriga de pinho, outros querem um Jesus que simplesmente te abençoa financeiramente ou é aquele que te cuida das suas necessidades, e outros apenas querem um gênio da lâmpada, que quando eles precisam, eles esfregam e aí ele está ali para satisfazer todos os desejos. Infelizmente, ou felizmente, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não é nenhum desses. O nosso Jesus, ele não é formatado conforme você assim o deseja. O nosso Jesus é o mesmo que se apresentou à mulher samaritana, se apresentou como o Eu Sou. O Eu Sou porque ele é Deus. Não há como você querer que Jesus Cristo ele se amolde à sua vontade, mas você tem que se amoldar aos seus ensinamentos. O título da palavra de hoje: o título da palavra de hoje é Jesus, o caminho de liberdade e esperança. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, João capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 34, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 34. Assim diz a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, nesse meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós temos a Tua Palavra que é rica em ensinamentos. E nós somos carentes da Tua Palavra. Nós, Pai querido, estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. ouvir os teus ensinamentos. Precisamos que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor nos instrua. Pai, me coloco na tua presença como instrumento do Senhor mais uma vez, clamando a ti pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, colocar as tuas palavras na minha boca, os teus pensamentos na minha mente. E que os meus irmãos e irmãs, Senhor, possam receber aquilo que provier do teu altar como uma palavra viva, que gere mudança e transformação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiros versículos que nós vamos meditar. Está em João capítulo 4, verso 28 a 30. Você que está acostumado a gente pregar três versículos por culto, você vai estranhar, porque a gente já sai falando de três versículos. Assim diz a palavra de Deus. A mulher, então, largando o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. A palavra usada para cântaro nesse versículo é a mesma usada no episódio de Caná da Galileia, para designar as talhas que continham água à purificação e que no momento posterior elas foram usadas para recepcionar a água que seria transformada em vinho. Como no episódio das bodas de Caná da Galileia, as talhas elas representavam a lei antiga. Esse cântaro que aquela mulher deixa representa a lei antiga. A mulher estava provida de uma vasilha onde ela bebia água, mas essa água que ela bebia daquele poço era uma água que não matava a sede dela definitivamente. Na ansiedade dela de desfrutar da nova e viva água, ela abandona o velho cântaro e esse abandono fala sobre a renúncia. É o que ele está simbolizando ali, que ela está abandonando a religiosidade. Ela está abandonando procedimentos, ela está abandonando o que era o natural para buscar o sobrenatural. Ela, naquela ansiedade, ela abandona o cântaro, ela abandona também a religiosidade da lei, um verdadeiro rompimento com a lei em favor da verdadeira adoração. Aquela mulher, ela não queria continuar buscando simplesmente uma água que matasse a sua sede de uma forma momentânea. Ela não queria que a água matasse a sede dela apenas naquele momento em que ela ia buscar água. Ela precisava da água viva. A água viva que Jesus Cristo estava lhe oferecendo. Não há como ser um crente com um pé na igreja e outro pé no mundo. É uma coisa que nós temos convivido com grande facilidade. As coisas elas vêm, nos envolvem, a palavra de Deus vem, nos envolve, mas nós não nos posicionamos. Nós, em detrimento das coisas do dia a dia, nas coisas que nos cercam, nós ficamos com um pé num barco e outro pé no outro. Um pé dentro da igreja e outro pé no mundo. É uma coisa que você não consegue fazer por muito tempo. Ou você fica em um ou fica no outro. E eu lembro de uma ilustração, uma vez de um desenho, em que um personagem estava com um pé num barco, outro no outro, numa descida de um rio, e chegou um momento em que o rio se dividiu em duas partes. E aquele homem, ele tentou de todas as maneiras continuar com os dois pés, um em cada barco, mas acabou que ele caiu na água. Ser cristão não é você estar em conformidade com o mundo e em conformidade com a palavra, mas é você estar em conformidade apenas com a palavra. Isso gera em você dificuldades, isso gera em você problemas junto às pessoas, porque as pessoas elas esperam que você haja como elas. A reunião de pessoas ela é algo desse tipo. Quando você pega pessoas com interesses semelhantes, as pessoas elas tendem a pensar, pelo menos em relação àquele aspecto, de uma maneira igual. As pessoas elas se vestem de uma maneira igual. Quando você pensa nos jovens, em que eles procuram as suas tribos, tem a tribo dos skatistas, tem a tribo dos roqueiros, tem a tribo disso, daquilo, e as pessoas elas têm como que um padrão. O cristão também tem um padrão. O padrão não é um vestimento de cabelos, não é um vestimento, não são cabelos compridos, mas é um padrão de Cristo. Um padrão de Cristo que é apresentado apenas, único e exclusivamente pela palavra. Falava hoje pela manhã sobre a palavra do profeta Elias, em que ele confronta os homens de Israel e as mulheres de Israel e fala assim: se vocês querem seguir a Baal, sigam a Baal. Se vocês querem seguir a Deus, sigam a Deus. Não há como você se manter nesses dois caminhos. Ou você agrada um Deus e aborrece a outro, ou você se posiciona. E as pessoas, elas têm tentado agradar as duas situações. Então, em certos momentos eu sou crente, em certos momentos eu não sou crente, e eu vou levando. Situações diversas acontecem na nossa vida de escola, nossa vida de trabalho, na nossa família, e simplesmente nós continuamos com o pé em cada barco. Além disso, ela, a mulher samaritana, é tomada por essa ansiedade de dar um testemunho de Cristo. Por que aquela mulher estava correndo? Por que aquela mulher não simplesmente ficou ali se deliciando ou aprendendo mais de Cristo? Esse é um sinal de uma pessoa que foi transformada. Não na sua totalidade, mas que foi transformada. Precisa falar de Cristo. Isso é um sinal. Hoje pela manhã a gente falava sobre a certeza ou não certeza se você é um salvo ou não é um salvo. Eu te garanto que você tem a possibilidade de ganhar uma série de sinais e símbolos para você saber se está mais perto de uma eleição ou de uma condenação. Um sinal é você falar de Cristo para as pessoas. Aquela mulher que até então ela era desprezada, aquela mulher que até então ela tinha uma dificuldade em se relacionar com as pessoas da cidade, ela larga o seu cântaro e ela vai dar testemunho de Cristo. Não há mais medo em aproximar-se das pessoas. Olga, olha, já lá passou. Hein? Aquela mulher, ela não tem mais medo em se aproximar. Interessante que ela se dirige àquele povo daquela cidade que desprezava ela. O conceito de que nós temos que amar os nossos inimigos também é identificado na vida dessa mulher. Quantos desprezos, quantas palavras, quantas chacotas. E aquela mulher, a primeira coisa que ela procura é falar com as pessoas que a desprezavam. João capítulo 4, versos 6 e 7, nós já trabalhamos com esse texto, fala: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentado-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa mulher, ela não foi buscar água como todas as mulheres iam pela manhã ou no fim da tarde, em que a temperatura era mais amena, não. Ela ia num horário em que ninguém ia. Ninguém suportava aquele calor. Hoje a gente olha para esse clima de Brasília e fala assim: que calor! Você vai tomar banho, desliga a água, coloca sem temperatura. Aquela temperatura que aquela mulher estava vivendo era muito maior. E ela abandonava o horário mais tranquilo exatamente para não ter confronto com as pessoas. Ela concluíra, a partir do conhecimento que Jesus tinha da sua vida pessoal, se você se lembra, ela pergunta: cadê o seu marido? Ele pergunta: cadê o seu marido? Ela fala: não, não tenho marido. E Jesus Cristo responde para ela: realmente você não tem marido? Porque os cinco que você estava, você está com o sexto que já não é mais. E aquela mulher, quando vê toda essa declaração a respeito da sua vida, que não era conhecida da parte dele, ela fala, ela percebe que tem algo diferente. No mínimo, esse homem é um profeta. João capítulo 1, verso 47 e 48 diz: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. As pessoas, elas ficam admiradas com pessoas que sabem o futuro ou sabem de coisas que são escondidas. As pessoas, elas vão para igrejas, elas vão para cultos religiosos, toda sorte de espécie, apenas esperando que aquele homem fale algo da sua vida. Pessoas se reúnem em sessões espíritas para ouvir coisas que são já de conhecimento dela. E aquelas pessoas como que enrolam eles, e eles ficam admirados. Porque a gente tem uma necessidade do sobrenatural, a gente tem necessidade desse misticismo, a gente tem uma necessidade de conhecer as coisas ocultas. E o Senhor Jesus Cristo também se manifesta desta maneira, mas não apenas desta maneira. E Ele ali não está fazendo nenhum truque. Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é Deus. E uma das características de Deus é ser onisciente. Jesus Cristo conhecia Filipe, Jesus Cristo conhecia a vida da mulher samaritana e conhecia eu e você antes que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães. Ele não fez você por acaso, mas Ele fez exatamente como Ele queria. As suas características, o seu jeito de ser, tudo Ele desenhado pelo grande Deus, o grande e poderoso Senhor. Da discussão que se seguiu daquele homem de Jesus Cristo com aquela mulher, ela começara a perceber que aquele homem não era apenas um profeta, mas ele era o profeta. E você tem que começar a entender que as características que se refletem ao nosso Deus, você tem que colocar em letra maiúscula, porque não tem comparação. Pessoas são boas, mas bom é realmente Deus. Jesus Cristo, ele era o profeta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, no sentido de que ele é o padrão e ele é o exemplo. Ela não descreve esse homem como um judeu, ela não descreve Jesus Cristo como um homem diferente, porque ela já percebeu que Jesus Cristo foi aquele que já eliminou toda e qualquer discriminação. Ele, como judeu, falou com uma mulher samaritana. Gálatas 3:28 diz: dessa maneira não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo não há discriminação, todos somos iguais. Não há um melhor, não há outro melhor, mas nós todos somos iguais. Agora, relatando os acontecimentos ao seu povo, ela nos exorta. Quem é essa mulher que trata com os cidadãos de uma cidade que só desprezam? E ela os exorta. Ela os comanda a fazer algo sem que eles necessariamente queiram. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Quem é essa mulher que chama essas pessoas e eles obedecem? Sendo ele um forasteiro que sabe tanto, ele não poderia saber mais. Aquela mulher começa a falar de Cristo e começa a falar assim: gente, será que esse Jesus, será que esse homem que estava falando comigo, que revelou coisas que ele não sabia, será que ele não sabe mais coisas? Será que ele não sabe mais coisas? A notícia da mulher samaritana aos seus conterrâneos, ela se inspira em Oséias. Você se lembra, eu já falei, Oséias é um profeta que ele profetizava lá em Samaria. Era um homem que tentava trazer aqueles homens ao arrependimento, às 10 tribos do norte, e não conseguiu. Oséias 7.1 fala da mudança, da transformação desse Deus em relação ao seu povo. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro a ladrões, e por fora rouba a ordem de salteadores. Deus vai operar, Deus vai mudar, Deus vai resgatar, mas a situação é complicada. Quando Deus olha para mim e para você, não há uma capa de uma coisa bonitinha, você não é lindinho, não é fofinho, você não está vestidinho bonitinho, cheirosinho, mas se você tirar essa capinha de religiosidade que está sobre os seus ombros, o cheiro de podre sobe um ar. Infelizmente, isso não é só para você, é para mim e para todos nós. Um cheiro de podridão, porque nós exalamos muito mais do que o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o pecado que nós cometemos dia após dia, através de atos, através de ações, de pensamentos e omissões. Nós somos estragados, nós somos podres. E o Senhor olha para a gente e fala assim: eu sei que você é assim, eu sei que você tem esse problema, eu sei que você tem esse pecado, mas mesmo assim eu vou ser aquele que vou mudar, aquele que vou alterar e vou ser aquele que vai resgatar. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar Israel. Jesus Cristo, Ele é aquele que muda a nossa sorte. Como um filho que estava desprezado, como alguém que era destinado ao inferno, Jesus Cristo olha para mim e olha para você com graça e com misericórdia. Eu já falei sobre graça e misericórdia. Misericórdia é não dar para o pecador o juízo que ele merecia, E graça é dar para esse mesmo pecador a vida eterna. É isso que Jesus Cristo faz. Ele não simplesmente muda a sua sorte de uma maneira externa. Ele te muda interiormente. Do seu interior fluem rios de águas lindas. Isso, ele começa a mudar um processo de transformação e mudança na sua vida. E a partir do momento em que você vai se rendendo ao Senhor, você vai sendo transformado. Ao saberem os samaritanos que foram descobertos os seus pecados, entendem que chegou o momento da cura. Não tem como você curar algo se você não detectar que há a enfermidade. Foi aquilo que eu falei com vocês semana passada e comentei hoje pela manhã novamente. Você tem que se habituar a fazer um autoexame da sua vida. Você tem que parar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, e você tem que analisar o que você pensou, o que você falou, o que você agiu ou o que você não agiu. Para que então, conforme a palavra, você possa ser confrontado e buscar correção. Buscar correção. Ao saberem os samaritanos que foram descobertos seus pecados, eles entendem que chegou o momento da sua cura. Ela pergunta para eles com uma agitação, mas ainda com hesitação: será que ele não é o Cristo? Ela olha para aqueles homens e aquelas mulheres e fala assim: será que ele não é o Messias que a gente está esperando? Ele é diferente, ele não tem discriminação, ele falou comigo, ele falou coisas que ele não conhecia. Será que ele não é profeta? Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o Cristo? Sua mensagem, ela é simples, ela é modesta, propondo de forma interrogativa que cada um chegue à sua conclusão. É uma coisa que eu falei também hoje pela manhã, e sempre eu falo: se você vier a mim pedir algum aconselhamento, eu nunca vou dar uma direção para você seguir. Faça isso ou faça aquilo. Longe de mim tomar o papel do Espírito Santo, eu não tenho essa capacidade. A minha função é trazer elementos para que você, espiritualmente, segundo a palavra de Deus, possa tomar a decisão o mais correta possível. Aquela mulher também não quer que eles apenas confiem nela, apenas no que ela está falando, mas fala para eles: venham ver esse homem. Ela quer que eles mesmos tenham contato com Jesus, tenham eles mesmos contatos com Cristo, e eles possam sim se decidir em relação ao Senhor. Jesus Cristo começa com o positivo e vai para o negativo. As palavras daquela mulher são abertas. Aquela palavra daquela mulher gera esperança. Jesus, em primeiro lugar, ofereceu água viva para depois falar do pecado e do erro e da falha. E nós, muitas vezes, nós acusamos as pessoas sem antes falar das verdades e das coisas boas do Evangelho. Assim salvação, assim esperança. Nós temos que falar isso, mas também temos que falar da condenação. Temos que falar também do juízo. A agitação e sinceridade da mulher levaram aqueles homens a se dirigir ao poço de Jacó. Enquanto isso, estava Jesus Cristo conversando com seus discípulos. E esse pedaço, esse recorte que o apóstolo João insere, parece uma grande piada. Porque aqueles homens que eram para ser os espirituais são tudo menos espirituais, eles são naturais. Todos na cidade tinham sede desta água viva. Perante o horizonte de salvação, todos respondem como a mulher. Também eles estão conscientes de que algo essencial lhes faltava. O caminho de Jesus é um caminho de liberdade e de esperança. Só há esperança em Jesus Cristo. As pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que há uma fonte de águas vivas que jorra livremente, independente dos seus dízimos, independente das suas ofertas, independente da sua religiosidade. Jesus Cristo, ele é o caminho da verdade e da vida. João capítulo 4, verso 31 e 32 começa algo que pelo menos parece uma comédia. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come! Mas ele lhes disse: eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Interessante. Aqueles homens, em vez de estarem ligados espiritualmente no clima que estava acontecendo ali, porque eles viram toda uma finalização da conversa de Jesus com a mulher samaritana, eles viram ela deixando aquele cântaro, viram ela sair correndo, mas eles não perguntam nada para Jesus, simplesmente falam para ele: você não vai comer? Nós trouxemos comida lá de Sicar para você, você não vai comer? Entre a saída da mulher samaritana e a sua volta, os discípulos estavam insistindo com Jesus para que ele comesse do que tinham acabado de trazer da cidade. Mas Jesus, mais uma vez, ele não perde a oportunidade. Há uma oportunidade, Jesus Cristo, ele fala, ele se manifesta. E ele olha para aqueles homens e fala assim: eu vou ensinar para eles sobre prioridades. Eu vou ensinar para eles que algo importante, mais importante do que matar a minha vontade ou saciar meu desejo numa condição A, B ou C, tem coisas mais importantes na sua vida do que você matar as suas vontades, do que você olhar para o seu umbigo, olhar para as coisas que estão apenas ali na direção do teu olho. Tem coisas que são horizontes mais longos, e Jesus Cristo quer falar dessas coisas. O que está patente aos seus olhos, você consegue enxergar. O que você olha em um dia, uma semana, em um mês, você consegue pelo menos tentar ordenar para que a coisa aconteça de uma maneira que você está esperando. Jesus Cristo não está falando disso, ele está falando de coisas além. E esses homens que deveriam ser o exemplo, eles não entendem absolutamente nada. Com essa entrada de Jesus Cristo, eles deviam ter falado assim: poxa, espera um pouquinho. Nós estamos falando de comida, mas Jesus Cristo está querendo ensinar algo espiritual. Mas não é assim que eles se comportam. João capítulo 4, versos 33 e 34. Nisso os discípulos comentavam e entre si: será que alguém lhe trouxe de comer? Eles estão preocupados com comida. Jesus lhes disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí Jesus Cristo, ele não alivia. Jesus Cristo não fala mais macio, mais molinho. Jesus Cristo, ele continua no mesmo nível de discurso. Olha para aqueles homens, primeiramente falando que eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. E agora ele vem e fala: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais uma vez, a conversa espiritual é entendida de forma natural. Agora, não da parte da mulher samaritana, não da parte de Nicodemos, que não entendia o nascer do Espírito, o nascer da água do Espírito, mas agora aqueles homens que andavam com Jesus não estavam entendendo absolutamente nada. Os discípulos de Jesus pensam em alimento natural, não em coisas espirituais. Se a ida deles para a cidade era para comprar comida, e agora Jesus declara ter o alimento que eles não conhecem, com certeza, raciocinam eles, alguém deve ter dado coisas para ele comer. Eles continuam não entendendo o que está acontecendo. Eles conhecem apenas o alimento que perece e não o que dura uma vida definitiva. Qual é o alimento que você conhece? É gostoso a gente comer, mas será que você simplesmente se fixa nas coisas naturais? Será que você acha que realmente você nasceu simplesmente para você ter uma vida, estudar, você casar ou não, você trabalhar ou não, estudar ou não, e aí chega um momento da sua vida, você fica velhinho, fica doente e morre, ou morre por algum acidente, alguma dificuldade? Será que você acha que simplesmente a sua vida é isso? Sua vida, ela se resume apenas a isso? O Senhor, ele está falando de coisas que são muito maiores, muito mais distantes, muito mais profundas. Eles conhecem apenas o alimento que perece e não aquele que dura uma vida definitiva. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz: e ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conhecias, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você quer um trabalho melhor, um emprego melhor? Se esforce. Você quer aprender uma língua? Estude. Você quer conquistar coisas? Trabalhe. Mas não se alicerce nas coisas como o último pomo da sua salvação. E as pessoas hoje, elas têm se alicerçado em relação a isso. Não estou falando que você não precisa, não pode fazer uma previdência. Não estou falando que você não tem que ter uma aposentadoria. Não estou falando nada disso. Estou falando que você não pode pôr a sua confiança nisso. A confiança sua tem que ser em Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus afirma que esse propósito de Deus ainda não está realizado, e uma obra ainda não está completa. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você tem que entender que esse é um livro que não tem amém, no sentido, no final, não tem uma finalização, não é uma carta. É um livro que está sendo escrito, inclusive, por mim e por você nos dias de hoje. Cada ação sua, cada coisa que você faz na sua vida, é um ato de uma pessoa que é um discípulo de Jesus Cristo, e estaria sendo inserido naquele livro de Atos dos Apóstolos, que é apenas um relato histórico do que os homens de Deus fizeram naquela época. Homens e mulheres de Deus que trabalharam na obra do Senhor. E hoje o Senhor ele levanta eu e você para continuar a escrita desse livro de uma forma espiritual. Nós precisamos nos posicionar e fazer a nossa parte. Essa última frase, ela se refere a Gênesis capítulo 2, verso 2, dessa obra que ainda não foi completa. Gênesis 2, 2 diz: e havendo Deus terminado no sétimo a sua obra, o que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O dia do Messias faz alusão à criação, e o seu trabalho será terminar a criação minha e sua, gerar em mim e você regeneração de espírito, transformação, santificação progressiva. Ele justifica-nos para que nós possamos tomar posse da vida eterna. Mas Ele espera que a gente, dia após dia após dia, a gente venha mudar o nosso comportamento. As coisas que acontecem no nosso dia a dia não são coisas que ocorrem assim de uma maneira aleatória. Elas acontecem para que você mude e transforme, para que você possa gerar uma mudança e transformação. Se você vivesse numa vida comum, tranquila, você ia ficar paradão. E chama-se zona de conforto. Se as coisas não acontecem na minha vida e na sua vida, você não se movimenta. Se as coisas não acontecem, você não ora. Se as coisas não acontecem, você não busca Deus. E Deus ele acaba utilizando de formas e ferramentas para que você se movimente. E nós lemos a passagem do maná. O Senhor impôs uma série de procedimentos ali para eles ficarem opressos, para quando viesse o maná eles pudessem reconhecer que a provisão vem do Senhor. Mesmo assim, você continua confiando na força do seu braço. Esta, a transformação do homem, é a obra que o Messias tem que completar. Para isso Ele veio. O propósito de Deus com essa obra final consiste em dar ao homem não uma vida temporal, mas uma vida definitiva. João capítulo 6, verso 38 e 39 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que esse que nenhum eu perco de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A palavra é o alimento de que eu e você necessitamos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É interessante que a gente consegue fazer 3, 4, 5 refeições de alimento por dia, mas espiritualmente, para você fazer uma refeição espiritual, é uma grande dificuldade. Tudo é difícil, não dá tempo. Se a gente chamar você para fazer qualquer coisa espiritual, um monte de coisas vão entrar no caminho, você vai achar um monte de atividades, um monte de coisas, de eventos e coisas, mas o espiritual sempre fica de lado. Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus ela é doce para você? A palavra de Deus ela é realmente essa expressão que o salmista fala, que quando ele fala as palavras é como se fosse um mel docinho, em que você se alegra, você renova as suas forças. O seu alimento consiste em realizar o propósito do Pai. O propósito de Jesus é esse, e o seu? O seu propósito é o quê? É você ter uma vida secular aqui e morrer? Seu propósito é você conseguir um trabalho, é você ter uma família, alguma coisa? Qual que é o seu propósito? Jesus Cristo, ele sabia do seu propósito, que era fazer a vontade do Pai. Na cruz, no fim do trabalho, ele pode orar. João capítulo 17, 2, 3 e 4: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiasse para fazer. Uma das últimas frases de Jesus Cristo é essa. Jesus Cristo fala, está consumado. Ele fez o que era esperado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, o Senhor tinha prazer, Pai, em fazer a obra do Pai. O Senhor veio à terra com esse propósito. Nós, como tua igreja, nós, como teus filhos e filhas, também temos esse propósito. Mas confessamos que muitas vezes isso nos é difícil, Pai. Muitas vezes, Pai querido, nós não fazemos o que nos é comissionado a fazer. A tua palavra, Pai querido, nos convoca para que nós testemunhemos do Senhor. A tua palavra nos convoca para que nós possamos falar das tuas benesses, da salvação que há no Senhor. E também falar, Pai, da justiça e do juízo iminente em relação àquelas pessoas que não creem em Ti e não confiam em Ti. Nós somos colocados como instrumentos do Senhor nessa terra. E nós precisamos, através do Teu Espírito Santo, sermos capacitados a testemunhar da Tua grande força e do Teu grande amor. Muda-nos, Pai. Transforma-nos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.